Sar Kahn foi um dos Lords Sith mais temidos por suas lendárias habilidades em combate e alquimia Sith. Ele espalhou terror e pânico quando se voltou contra os Jedi e iniciou uma cruzada contra a Ordem e a República, travando a chamada Grande Guerra Sith, utilizando todo o seu império na tentativa de esmagar a paz e a liberdade na galáxia. Porém, ao longo de sua jornada, diversas reviravoltas aconteceram, e é justamente sobre isso que falaremos hoje. Então vem comigo para conhecer a história completa de Exar Kahn, o Lorde Sombrio do Sith. O homem chamado Exar Kahn foi trazido até as fileiras da Ordem Jedi desde muito cedo durante a Era de Ouro da Velha República. Reconhecido como um guerreiro extremamente promissor, ele chamava a atenção de todos na Ordem devido aos seus talentos naturais com a força e principalmente com o combate de sabre de luz. Exar treinou sob a tutela do venerado mestre Jedi Vodo Siosk Baas, um respeitado Jedi entre outros membros da Ordem. Porém, apesar de ser talentoso, Exar Kahn era igualmente arrogante e prepotente, achando desde cedo que já estava preparado para aprender o conhecimento proibido do Sith e do lado sombrio, acreditando veementemente que não sucumbiria à escuridão e que poderia controlá-la. Certo dia, durante seu treinamento por volta de 3.997 ABY, após ele ter visto sem permissão o conteúdo de um holocron de seu mestre, ele foi duramente repreendido e acabou desafiando seu mestre para um duelo. Ele era forte com a força e mesmo com a sabedoria de Mestre Vodo, Exar conseguiu superar seu mestre em duelo e declarou que estava abandonando os Jedi e saindo para buscar o conhecimento Sith. Ele foi atrás do conhecimento proibido que havia visto no holocron de seu mestre. Lá, ele soube da história de um antigo Lord Sith chamado Freedon Nadd, que havia se tornado o rei da cidade de Isis, no planeta de Onderon, cerca de 400 anos antes. Exar foi então até o planeta de Onderon, onde ele descobriu que a tumba de Freedon Nadd ficava em Duxum, a lua florestal e selvagem de Onderon, também conhecida como a Lua do Demônio. Exar foi até a lua e, após passar por diversas feras na intensa selva de Duxum, ele encontrou a tumba do Lorde Sith Freedon Nadd. Ele ficou maravilhado ao ver que o próprio espírito de Nadd emergiu dos restos mortais dele e começou a conversar com Exar. Nadd o mandou ir até o lar final do Sith, um planeta obscuro e misterioso conhecido como o local de origem do Sith. Esse planeta, é claro, era Corriban. Chegando em Corriban, Exar lutou contra um bando de esqueletos reanimados pelo lado sombrio presente no planeta. E depois foi guiado por Freedon Nadd a entrar num grande templo onde ele se sentiu perturbado pela energia massiva do lado sombrio que lá habitava. Exar tentou retornar para sua nave, mas não tinha como. Um rochedo havia caído entre eles. Apesar de ter certeza que ele poderia dominar a luz e a escuridão sem sucumbir a nenhuma delas, ele já não estava mais tão certo sobre o controle que poderia ter sobre o lado sombrio. Dentro do templo, Exar viu diversas estátuas e tumbas milenares. Porém, para começar os testes de seu novo aprendiz, Freedon Nadd fez a estrutura do templo cair em cima de Exar, o colocando debaixo de centenas de escombros. Fraco e com todos os ossos quebrados, Exar viu que não havia solução a não ser abraçar a escuridão para se salvar dos escombros. Ainda mais depois de Nadd dizer para ele que só poderia salvá-lo se ele abraçasse o lado sombrio. Invocando então o lado negro da força, Exar conseguiu sair dali, mas com peso na consciência. Mesmo passando no teste Sith de Nadd, Exar insistia em dizer que não havia caído para o lado sombrio, ainda que estivesse com dificuldades para invocar o lado da luz. Freedon Nadd então mandou para o último local onde ele deveria ir para concluir seu treinamento, a lua florestal de Yavin 4. Lá foi onde o antigo Lord Sith Naga Sadol montou seu exílio após a derrota para a República e os Jedi na Grande Guerra do Hiperespaço em 5000 ABY, 5000 anos antes da época de Exar Kahn. Lá existiam diversos templos Massassi e Exar Kahn partiu rumo à lua de Yavin. Ele logo foi atacado e subjugado pelos guerreiros Massassi que restaram das forças de Sadol. Eles eram Sith puro sangue mutantes, brutamontes bárbaros e agressivos. Eles prenderam Exar para realizar um ritual, e após Nadd mandá-lo abraçar a escuridão novamente, Exar viu que teria que cortar todos os laços com o lado da luz e os Jedi definitivamente. Invocando mais uma vez sua escuridão, Exar destruiu diversos Massassi com uma explosão de fúria, e os que restaram juraram lealdade a ele. Freedon Nadd então se manifestou novamente para Exar Kahn, feliz pelos poderes adquiridos por seu aprendiz. Ele disse que agora eles trabalhariam com a alquimia Sif para dar um jeito de trazer Nadi de volta à forma física. Porém, cansado de receber ordens do antigo Lord Sif, Exar destruiu de uma vez por todas o espírito de Nadi, utilizando um amuleto Sif, completando então sua transição para o lado sombrio. Logo, os Massassi começaram a construir templos para o seu novo mestre, enquanto Exar estudava antigos rituais, esquemas e conhecimentos Sif que estavam escondidos entre os tesouros de Nagasado, aprendendo os rituais de alquimia Sif que ele aplicou nos guerreiros Massassi para deixá-los mais fortes. Exar também criou, através da alquimia Sif, os Terentatec, bestas assassinas que tinham sede de sangue e de sensitivos à força. O Império Sif de Exar estava tomando forma. Decidindo então partir para Yavin para começar sua cruzada, Exar foi até o planeta Imperatriz Teta, onde ele encontrou e duelou com Ulic Geldroma, um Jedi que havia caído para o lado sombrio. Eles lutaram em um combate feroz de sabres, porém os amuletos Sif que ambos estavam portando começaram a brilhar e a imagem do antigo e lendário Imperador Sif Markaragnos se formou, ordenando que eles parassem de lutar entre si e declarando Exar Kahn como o novo Lorde Sombrio do Sif e Ulic Geldroma como seu novo aprendiz. Unidos, eles apertaram as mãos e se prepararam para colocar a galáxia sob o seu controle. Logo, Exar Kahn foi até o mundo Jedi de Ossos e conseguiu convencer alguns aprendizes Jedi a segui-lo, dizendo que os velhos métodos dos mestres não adiantavam mais. Ele conseguiu convencer os Jedi e, enquanto isso, Ulic conseguiu uma aliança com os Mandalorianos, vencendo Mandalore, o Indomável, em combate e recrutando seus súditos para seu Império Sif, além de ter raptado diversas naves da República para compor a sua frota. Ulic e Exar estavam com todas as peças do tabuleiro nas posições certas. Começava então a Grande Guerra Sif de Exar Kahn. Enquanto Exar Kahn doutrinava seus lacaios Jedi em seu quartel-general em Yavin 4, Ulic foi imprudente e orquestrou um ataque ao coração da República, Coruscant. Ele queria, desde o início da guerra, atacar com tudo, indo direto no ponto central do inimigo. Porém, o plano falhou e Ulic foi subjugado e preso. E a República estava se preparando para levá-lo ao julgamento por seus crimes de guerra. Mandalore, o Indomável, avisou Exar sobre a captura de seu aprendiz e eles partiram para Coruscant para resgatá-lo, no centro das linhas inimigas. Lá, Exar e Mandalore invadiram o Senado enquanto o julgamento de Ulic Geldroma ocorria. Na frente de diversos espectadores, Exar assassinou o Supremo Chanceler Sidrona, e ele e o Mandalore resgataram Ulic. Porém, antes de partirem, o antigo mestre de Exar, Vodo Siosk Bas, apareceu e confrontou seu aprendiz. Exar queria recrutá-lo para seu lado, mas o mestre Vodo negou. Exar então disse que se seu mestre o vencesse em combate, ele voltaria a ser aprendiz sem questionar. Logo, os dois entraram em um combate épico no meio do Senado, e quando o mestre Vodo Siosk estava prestes a ganhar, Exar decidiu revelar seu truque surpresa, a modificação que ele havia feito em seu sabre de luz, fazendo com que ele fosse agora um sabre duplo. Junto das relíquias e tesouros de Nagasado em Yavin 4, haviam os antigos esquemas e planos Sif que idealizavam um sabre duplo, e Exar Kahn conseguiu colocar em prática essa teoria, criando então o icônico sabre de luz duplo, o primeiro de sua espécie. Ele o ativou rapidamente, derrotando e matando o mestre Vodo Siosk, que, em suas últimas palavras, prometeu que um dia eles lutariam novamente e que Exar Kahn perderia. Logo, Exar, Ulic e Mandalore fugiram de Coruscant. Voltando para Yavin 4, o início do fim dos planos ambiciosos e tirânicos de Exar Kahn começou. Ele enviou vários de seus lacaios e espadawans para caçar mestre Jedi pela galáxia, conseguindo assassinar um bom número. Logo, Exar planejou atacar o coração da Ordem Jedi, o planeta Ossos. Para isso, ele usaria sua nave Sif, o Corsário, para causar uma supernova que destruiria o planeta. Ele conseguiu, e retornando então ao planeta Jedi com seu aprendiz, Exar começou a saquear a grande biblioteca Jedi de Ossos, roubando diversos artefatos e conhecimentos valiosos. Após roubar muito conhecimento Jedi, Exar e seus guerreiros Massassi fugiram sem enfrentar muita resistência. Porém, seu aprendiz ficou para trás. Ulic acabou lutando contra seu irmão, Kay Keldroma, e acabou o matando. Ao fazer isso, Ulic entrou em desespero pelo seu ato, culpando-se e implorando por perdão. Em seguida, a grande Jedi, Numi Sunrider, tirou a conexão de Ulic com a força, o separando dela e tirando sua capacidade de senti-la, para assim ele não causar mais nenhum problema. Caído em desgraça, Ulic jurou que ajudaria os Jedi a deter proteger seu antigo mestre, após perceber os horrores que ele havia cometido. O outrora glorioso Império Sith de Exarkan estava começando a ruir de uma vez por todas. Mandalore, o Indomável, estava lutando contra a Marinha da República e as forças locais de Onderon no planeta que fora dominado por Freedon Nadd no passado. Porém, Mandalore e seus Mandalorianos não foram capazes de bater de frente com as forças da República e de Onderon juntas, e recuaram para a selvagem lua de Dixun. Lá, os Mandalorianos começaram a ser caçados pelas temíveis feras que habitavam as matas da Lua do Demônio. E logo em seguida, o próprio Mandalore, o Indomável, foi devorado pelas bestas do planeta. Exarkan havia perdido mais um aliado. Logo, Ulic Keldroma chegou no quartel-general de seu ex-mestre em Yavin 4, comandando milhares e milhares de Jedi em milhares de naves. Exar, furioso pela traição de Ulic e sabendo que não poderia enfrentar sozinho a força combinada de toda a Ordem Jedi, decidiu mergulhar nos antigos textos sagrados dos Jedi que ele havia saqueado de ossos. Sabendo que a morte era quase certa, Exar encontrou um ritual onde ele poderia se desprender de sua forma física e continuar vivo. Ele não sabia a extensão dos perigos do ritual e as possíveis consequências, porém, ele estava sem tempo. Os Jedi já estavam em Yavin 4 e isso fez com que ele iniciasse o ritual. Para ser bem sucedido, Exar teria que sacrificar centenas de vidas. Então, reunindo todos os guerreiros Massassi em seu templo, Exar se acorrentou em um altar enquanto os Massassi se sacrificavam e se matavam aos montes. E assim, Exar acreditava que sua consciência e sua alma poderiam correr livres e sem limites pela galáxia, desprendido de sua forma física. Porém, logo as forças Jedi e da República começaram a bombardear Yavin e seus templos Massassi, destruindo o quartel-general de Exar e o declarando morto. Sem os Jedi saberem, o ritual de Exar havia dado certo, mas não do jeito que ele esperava. De fato, ele conseguiu se desprender de seu corpo, que foi destruído. Porém, ele não foi capaz de sair de dentro de seu próprio templo, com seu espírito aprisionado para sempre na lua de Yavin 4, e incapaz de sair de lá. Logo, seu Império Sith ruiu de uma vez por todas. Um jovem e bravo guerreiro Taung assumiu o posto de Mandalore ao recuperar a máscara de Mandalore o Indomável, tornando-se assim Mandalore o Supremo e declarando a retirada dos Mandalorianos da guerra. O restante das forças Sith se dissiparam e logo a Grande Guerra Sith de Exarkan acabou. 2 anos mais tarde, em 3994 ABY, Ulic Keldroma, tentando recuperar sua conexão com a força e viajando como um nômade arrependido pela galáxia, foi até Yavin, sem saber o que realmente havia acontecido no dia da queda de Exar. Apesar de Exarkan ter tentado desesperadamente chamar seu antigo aprendiz, Ulic não conseguiu ouvir, incapaz de sentir a força, e deixou Yavin para sempre. Nos próximos séculos e milênios, o espírito atormentado de Exarkan dormiu inquieto, incapaz de descansar verdadeiramente. Mais de 4 mil anos após sua queda, a Aliança Rebelde, dedicada a derrubar o Império Galáctico e restaurar a República, fez da Lua Florestal de Yavin 4 a sua base principal, utilizando os templos Massassi como o quartel-general de suas operações. Exar estava ciente das atividades rebeldes em sua lua, porém, ele apenas os observava, sem realmente interferir. Mas, alguns anos mais tarde, em 11 DBY, Luke Skywalker estabeleceu uma nova Ordem Jedi em Yavin 4, utilizando os templos Massassi como a sede dessa ordem. O espírito de Exarkan então começou a seduzir alguns alunos de Luke, como por exemplo, Keep Durum, para se voltar contra ele, planejando retomar seu antigo Império Sith através dos alunos inseguros de Luke Skywalker. Porém, Luke se desprendeu de sua forma física e conseguiu lutar numa espécie de batalha espiritual contra Exarkan. E em seus últimos momentos, enquanto Luke o derrubava, Exar viu, após mais de 4 mil anos, a imagem de seu mestre Vodosiosk Bas misturada com a de Luke, declarando-o finalmente derrotado. Exatamente como ele disse que aconteceria quando eles lutaram lá atrás no Senado, milênios atrás. Finalmente, caído de uma vez por todas, o espírito de Exarkan foi banido para sempre. Exarkan ficou marcado como um Lord Sith que mexeu com a Ordem e a Paz na Galáxia após sua Grande Guerra Sith. Afinal, antes dela, a Galáxia estava em paz há 1000 anos, desde a Grande Guerra do Hiperespaço. A República e os Jedi estavam prosperando, porém, a ambição de Exar era grande demais para a paz existir, e ele bagunçou as estruturas da Ordem ao declarar guerra contra seus antigos companheiros. Todas essas guerras consecutivas ocorreram em um espaço de 50 anos, e tudo isso foi causado por Exarkan, o deixando registrado na história como um temível guerreiro Sith que deu início ao verdadeiro caos. Além disso, sua sua própria Grande Guerra Sith deixou milhões de mortos, dezenas de mundos e luas destruídos e planetas da República devastados. Porém, Exar também deixou um outro legado, um menos sangrento, quer dizer, mais ou menos, o Sabre de Luz de Lâmina Dupla. Sua inovação foi adotada tanto pelos Jedi quanto pelos Sith nos próximos milênios, provando que Exar Kahn realmente foi um gênio ao modificar seu Sabre de Luz. Exar Kahn, com certeza, é alguém que você não gostaria de enfrentar e alguém que você não vai esquecer tão cedo. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Sith? Ou então descobrir quem foi o primeiro Lord Sith da história? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.